à qualidade contratada e onde os dados móveis são dos mais caros da Europa, com um volume de dados artificialmente baixos para incentivar os consumidores a aderirem a pacotes de zero rating. Estes problemas exigem ação, exigem legislação que proteja os direitos dos cidadãos nesta nova era digital. E é isso que hoje o PAN e o PS colocam à discussão sob a forma de uma Carta dos Direitos Digitais que pretende ser o pontapé de saída para um processo legislativo que, contando com o contributo de todas as forças políticas e da sociedade civil, consiga avanços concretos importantes. E neste debate gostaria de concentrar-me em algumas propostas que constam do projeto do PAN que me parecem ser relevantes. A primeira passa por assegurar um enquadramento legal da tarifa social da internet e dos seus beneficiários potenciais, que, em nosso entender, deverão ser os beneficiários de prestações sociais, os desempregados com ou sem subsídio e os agregados familiares de baixos rendimentos. Uma proposta que, sendo justa, garante um combate às graves desigualdades de acesso à internet que ainda persistem e a que temos de ser capazes de pôr fim. A segunda passa por assegurar que a Anacom passe a fixar anualmente as velocidades mínimas de acesso à internet que os operadores têm de assegurar em todo o território, sob pena de sanções em caso de incumprimento. Uma medida crucial para combater certas desigualdades de acesso e assimetrias regionais que ainda persistem no país. A terceira passa por tomar medidas de proteção dos cidadãos contra as fake news e os discursos de ódio. Para o PAN, o caminho passa por dar força de lei às orientações provenientes da União Europeia nesta matéria, reforçar as competições da ERC no combate a estes fenómenos e colocar o foco da ação pública na prevenção, por via da sensibilização e responsabilização, ao invés da prevenção pela punição. Estes são problemas delicados e cada vez mais presentes em Portugal, para os quais o quadro legal existente se apresenta como insuficiente. A quarta passa por mais que afirmar na lei o direito do acesso neutral à internet, tal como ele está consagrado na legislação europeia, garantir a tomada de medidas concretas que protejam esse direito. Uma dessas medidas é a previsão, em linha com a legislação europeia, de uma limitação clara de práticas abusivas de zero rating e da possibilidade de sanção pela Anacom dos operadores que recorram a estas práticas. Assegurar este avanço concreto é garantir uma internet mais livre, é assegurar um maior respeito pelos direitos dos consumidores. A quinta passa por assegurar uma maior transparência e abertura aos cidadãos da parte das entidades públicas no domínio digital. Aspecto que, naturalmente, o PAN, por toda aquela que tem sido a sua ação nesta legislatura, não podia descurar. Por isso, propomos que se preveja a obrigatoriedade da disponibilização das gravações em suporte vídeo das reuniões públicas, dos órgãos municipais, a criação de sistemas de notificação dos cidadãos relativamente a todos os atos administrativos e regulamentos que sejam do seu interesse, ou a realização de auditorias ao software dos órgãos e serviços da administração pública. Por fim, e não menos importante, porque não queremos que esta carta seja letra morta, propomos a criação da figura da Ação Popular Digital, que permita aos cidadãos e às associações representativas dos consumidores assegurar a defesa dos direitos digitais dos cidadãos e a reagir contra eventuais violações do disposto nesta Carta dos Direitos Digitais que agora propomos. Uma última nota para sublinhar que o PAN já apresentou uma iniciativa que garante uma modernização do Código do Trabalho de modo a assegurar a consagração do direito à desconexão profissional, uma vez que hoje a cultura cada vez mais dominante é a de exigir que se esteja sempre ligado. Isto é absolutamente contrário à saúde e bem-estar dos trabalhadores, pondo em causa o seu direito ao descanso. Esta discussão será feita noutra ocasião, mas não tenhamos dúvidas que é uma discussão que anda de braço dado com aquela que hoje temos e que espalha bem o pensamento do PAN sobre esta matéria. Obrigado.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra para uma intervenção que eu penso que tem implícito um pedido de esclarecimento, o Sr. Deputado João Oliveira. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, de facto, inscrevi-me para um pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado José Magalhães, a propósito da apresentação que fez do projeto de lei do Partido Socialista, E queria dizer, Sr. Deputado José Magalhães, que independentemente da nossa discordância de alguma formulação ambiciosa, como de resto resulta da sua intervenção, com uma pretensão que parece estar subjacente à iniciativa do Partido Socialista, de uma espécie de codificação napoleónica das matérias relacionadas com os direitos da era digital, que nos levanta enormíssimas dúvidas por vários motivos, independentemente da referência a direitos fundamentais que consideramos que juridicamente deve ser uma categoria muito bem definida por referência à Constituição, independentemente também da consideração que fazemos de que aquilo que tem que ver com direitos fundamentais, particularmente de natureza constitucional, deve continuar a estar na Constituição e devemos encontrar, sim, formas de concretização nos diversos âmbitos da nossa vida social, desses direitos fundamentais, independentemente dessas objeções que eu diria que são objeções que de alguma forma podem ser ultrapassadas com soluções de especialidade de alteração ao projeto do Partido Socialista, eu gostava de colocar-lhe algumas questões que têm que ver com aspectos mais de fundo de matérias que são tratadas ao longo do projeto de lei do Partido Socialista em diversos aspectos, mas que têm alguns denominadores comuns. E há um aspecto que eu gostava de começar por suscitar, que é este. Da parte do PCP, nós não acompanhamos as objeções que são feitas em vários dos parceiros que chegaram relativos ao projeto do Partido Socialista, objeções que vão no sentido de dizer que o Estado português não pode decidir soberanamente das regras que entende dever definir para defender, identificar e defender os direitos dos cidadãos na utilização dos meios digitais. Muito menos aceitamos que o Estado português esteja constrangido por força da regulamentação da União Europeia, que de alguma forma significaria aqui uma limitação de facto à capacidade de decisão dos órgãos de soberania portugueses. Não acompanhamos essa leitura e entendemos que a definição de direitos individuais dos cidadãos portugueses na utilização, seja de meios digitais, seja de outros, é sempre uma competência que cabe aos órgãos de soberania portugueses, sem qualquer limitação.
Obrigado, Sr. Deputado. Se é um pedido de esclarecimento, só tem 2 minutos.
Sr. Presidente, queria...
Se é uma intervenção, terá 3.
Então deixe-me concluir que eu prometo que já não estenderei...
Não, é para facilitar o andamento dos trabalhos.
Não estenderei muito mais o tempo e deixarei apenas uma questão, se calhar mais em síntese, que tem que ver, Sr. José Magalhães, com o seguinte. Este projeto de lei do Partido Socialista cruzou-se com vários outros diplomas que existem e que regulam matérias particularmente sensíveis, como aquelas que são aqui tratadas. Falamos da recolha e tratamento de dados individuais na saúde, falamos das matérias relacionadas com os direitos dos consumidores, falamos relacionadas com matérias relacionadas com, por exemplo, o combate à pornografia infantil. São vários aspectos que se articulam com matérias que estão aqui definidas. E há aspectos desses que são essenciais reponderarem-se para lá daquilo que está previsto no projeto de lei do Partido Socialista. E a nossa questão é muito simples e objetiva e é a seguinte. O Partido Socialista
já é uma intervenção,
considera,
já não é um...
O Partido Socialista, e concluo, Sr. Presidente, o Partido Socialista considera que aquilo que apresenta no seu projeto de lei está plenamente articulado com os outros diplomas que existem e há alguma ideia de como as normas que existem já hoje e que já hoje regulam uma série de situações que estão aqui refletidas são dispensáveis, ou entende que também neste processo legislativo é preciso considerar a solução que está definida para algumas matérias, como por exemplo esta do tratamento dos dados pessoais em saúde, e que precisam também de ser revisitadas à luz de alguns dos critérios que são aqui introduzidos no projeto de lei do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Não sei se o Sr. Deputado José Magalhães quer responder já ou no fim. Muito bem. O Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Não sei como é que a mesa quer coordenar os trabalhos, porque a nós nos está a parecer difícil de adivinhar a intenção, mas eu creio que não há mais nenhuma pergunta ao Sr. Deputado José Magalhães, pelo menos o Sr. Deputado José Manuel Pureza
não, mas,
uma intervenção.
O Sr. Deputado não sabe, mas o Sr. Deputado João Oliveira inscreveu-se já depois do tempo e, portanto, eu perguntei atempadamente se queria que fosse um pedido de esclarecimento ou uma intervenção, devido aos tempos de cada uma das coisas, como sabe, são diferentes e, portanto, vamos continuar e vamos dar a palavra ao Bloco de Esquerda, ao Sr. A menos que o Sr. Deputado José Magalhães queira responder já, coisa que me disse que não. Pronto. Muito bem. Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Sr. Presidente, peço desculpa. O meu pedido de esclarecimento era um verdadeiro pedido de esclarecimento ao Partido Socialista e, portanto, deve ter resposta agora. A intervenção do Sr. Deputado José Manuel Pereira é uma intervenção e deve ter lugar depois. Acho que é assim que a regra dos trabalhos determina.
Sr. Deputado João Oliveira, a responsabilidade de terem escrito fora de tempo não é da mesa, mas é do Sr. Deputado João Oliveira. Mas, de qualquer forma, acho que para o melhor funcionamento dos trabalhos era bom que o Sr. Deputado José Magalhães respondesse já, mas se ele não quiser, não responde. Senhora Deputada Ana Catarina Mendes, não vamos perder muito tempo com isto,
não. Senhor Presidente, não vamos perder tempo nenhum. É que a intervenção, o Senhor Deputado do Bloco de Esquerda quer fazer uma intervenção e o Senhor Deputado Zé Magalhães quer responder ao pedido de esclarecimento do PCP neste momento.
Então, tem a palavra o Senhor Deputado Zé Magalhães, que não foi o que nos disse, mas está bem.
Muito obrigado.
Linguagem gestual.
Muito obrigado, Senhor Presidente. A resposta é muito simples e muito curta. É um não e um sim. Não, não queremos fazer uma codificação napoleónica de tudo o que diz respeito a direitos fundamentais na era digital. Porquê? Porque iria rapidamente para o manicómio quem tentasse fazer essa tarefa endoidecedora. A União não o quer fazer, nós não o queremos fazer, a Assembleia também, por nossa proposta, não o fará. Segundo, a articulação da legislação com aquela que está em vigor e com outra que vai ser produzida. É absolutamente fundamental e já vi pelas consultas e pelas sugestões que há várias que são pertinentes e úteis e que poderemos acomodar na especialidade para fazermos um texto que acomode essas preocupações e que melhore a proteção. Uma coisa completamente certa, não queremos uma carta sem dentes, isto é, sem valor prático, valor relevante, e sem eficácia se projete na esfera dos cidadãos. E, portanto, tem que ter soluções concretas para problemas concretos. E apelamos ao vosso esforço e à vossa contribuição. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos então continuar com as intervenções. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Bloco de Esquerda saúda as iniciativas apresentadas e a sua preocupação, que aliás acompanhamos, em atualizar as garantias dos cidadãos no mundo digital, nomeadamente no que diz respeito à neutralidade da rede, à proteção da privacidade, à regulação da utilização de dados ou do envolvimento da inteligência artificial na vida social. Mas, e esta é uma crítica para nós muito importante, que partilhamos com várias entidades que emitiram pareceres de grande valia sobre estes projetos, não deixamos de sublinhar quanto há de inconveniente na regulação de direitos no universo digital, como se eles não fossem já regulados em instrumentos de direito internacional e direito comunitário vinculantes do Estado português, vinculativos do Estado português, desde logo o Regulamento Geral de Proteção de Dados e na própria Lei Nacional Geral. Pior ainda, em muitos momentos, o âmbito de proteção destes direitos é diferente nestes projetos e nesses instrumentos jurídicos internacionais e nacionais, ora por mais amplitude, ora por menos. E isso é, a nosso ver, negativo, porque pode, afinal, ferir as garantias que se procura defender. Nós não aceitamos o argumento de que a esfera digital não está obrigada a regras, vivendo num limbo de autogovernação das operadoras do mercado, sem supervisão democrática, e falta tanto por fazer neste campo, inclusivamente nas garantias de direitos e liberdades. Mas a verdade é que estes dois projetos de lei não dão passos suficientemente determinados para atingir esse objetivo fundamental. Tal como os diferentes parceiros deixam claro, ou como diferentes parceiros deixam claro, os projetos apresentam fragilidades jurídicas extensas e preocupantes. Só dou dois exemplos. Primeiro, não há nestes projetos uma única referência aos direitos dos criadores e à proteção dos direitos de autor e da faculdade de o autor se opor à disseminação e utilização não autorizadas das suas criações no ciberespaço. Segundo exemplo, depois de afirmarem o princípio do controle dos cidadãos sobre a utilização dos seus dados no ciberespaço, os projetos excetuam logo de seguida situações como a que vivemos neste momento, de crise pandémica, em que se joga a força ou a fraqueza daquele princípio, permitindo assim todos os abusos, por exemplo, no funcionamento de aplicações de rastreio epidemiológico de proximidade. Com estas propostas, queremos que nem sequer as precauções da Comissão Nacional de Proteção de Dados teriam sido aplicáveis à aplicação informática promovida pelo Governo. Estranhamos profundamente que, sobretudo, o Partido Socialista tenha deixado fora do seu projeto precisamente o único ponto que, a nosso ver, não criaria qualquer controvérsia, e que eram as alterações